E aí, véios e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o podcast Jogo Velho, podcast de retrogames que faz parte da revista Jogo Velho. Tô aqui hoje com o Tiagão, grande Tiago lá do Zona E, do podcast Zoneano. Seja bem-vindo aqui no Jogo Velho, cara, tudo bem?
Tudo bem, Caio, muito obrigado. É um prazer e uma honra estar aqui neste ambiente na fitalítico do Jogo Velho.
Pois é, cara. Aqui é a geriatria da internet. Mas me fala, cara, o que te trouxe aqui, cara? Fala pro pessoal, o que a gente andou aprontando por aí?
Então, eu e Caio, que agora está sendo conhecido como meu Todinho, né? Que é o parceiro de aventuras. Para referências antigas.
Eu sou seu Robin.
Porra, o Robin que é maior que o Batman. Tá errado isso aí. Mas...
é o Robin da Pra Ser Nossa, lembra? O Frota.
É o Robin da Terra 68, né? Que todo mundo nasce com 1,60m já.
Pode crer.
Mas enfim. Então, eu e Caio fizemos uma aventura aqui no Rio de Janeiro. Onde a gente pôde visitar, né, cara? De novo, é o segundo ano que o Museu do Videogame Itinerante faz uma exposição aqui no Rio. Mais precisamente lá no Shopping Nova América, né? Ali na zona... Uhum. Zona Norte ali, né? Fica ali em Del Castillo e tal. E é o segundo ano dos caras aqui. Ano passado foi um sucesso, né? Então eles voltaram esse ano. E a gente foi lá fazer uma cobertura conjunta, né? Irmã aí do Jogo Velho com Zona E. E foi bem bacana, cara.
Foi, cara. Eu pelo menos joguei uns videogames lá muito loucos que até eu que... convivo com nostalgia muito direto, 24 horas, coleciono videogames, nunca tinha jogado. Foi o caso do Virtual Boy, cara, que todo mundo fala da dor de cabeça, realmente dá. Joguei lá o Virtual Boy, o Mario Tennis, clássico. Joguei também o Mark III, né, que é o primeiro Master... Esse era o protótipo do Master System, né? Lá no Japão ele era chamado assim. Mas basicamente é o Master System mesmo. E, cara, muito bacana, cara. É muito legal você poder ter essa experiência de jogar os jogos antigos e de encontrar pessoas também que curtem isso, né, cara? Porque você tá lá jogando, para o cara do seu lado, lembra os fliperamas, né? Você começa a conversar e rola umas amizades, é bem legal.
É tão sensacional, assim, e eu comentei isso lá no dia, né? E eu vou falar aqui de novo que é um dos ambientes, é uma, sei lá, das atrações, eventos, né, seja lá como queiram chamar, mais familiar que você pode colocar em um shopping.
Sim,
porque
exatamente.
Eu vejo famílias inteiras indo pra lá, cara. Vai o pai, né, que geralmente é um gamer velho, né, um old gamer aí, e o cara vai lá jogar o Atari que ele jogou há 30 anos atrás, o Turbo Game, o Nintendinho ou o Super Nintendo mesmo, né. A mãe pode ter jogado ou não, não quero pagar de machista aqui, né? Mas a gente tá falando de uma geração bem mais antiga, onde acho que o público era majoritariamente masculino, talvez, não sei. Mas geralmente elas estão ali também, estão com as crianças e meio que se aventuram. E, cara, tem coisas assim, desde muito antigas mesmo, né? Até alguns arcades e tal, até paradas novas, como óculos de realidade virtual, né? Pra galera experimentar ali um Resident Evil 7, um joguinho de corrida e tal. Então, é realmente um museu que pega todas as gerações. Sem contar os consoles que ficam expostos ali, dentro daquelas ilhas, né? De vidro. Que é cada uma parada que você olha assim que a gente só lembra... Só tinha oportunidade de ver foto em revista de videogame na época, né? Uns lances que você... olha assim e fala, nossa, isso é um videogame? Ou isso é uma máquina futurística daqueles filmes de ficção científica dos anos 70, né? Cheio de manivela e botão.
É, pode crer. Tem uns que são bem loucos. Parece até um rádio antigo. É muito legal isso.
É, de madeira. Nossa, é muito louco assim. Foi uma experiência bem, bem bacana mesmo.
Antes da gente continuar, deixa eu situar a galera aqui, é que eles estão ouvindo esse podcast de uma semana que teve outro podcast, né? Só pra eles entenderem que isso aí, por ser um episódio menor, foi um episódio bônus que a gente tá soltando aqui no Jogo Velho. Semana eles ouviram aí o podcast aí dos crossovers da Capcom e da Marvel. Então, assim, se vocês estão ouvindo agora, provavelmente vocês já ouviram a semana outro podcast, então fica um bônusinho.
Essa aqui é uma edição pocket, né? A gente pode dizer que é um Jogo Velho... Game Boy, né? Que cabe no bolso.
Exato. Pode crer. Mas, cara, a gente fez um conteúdo muito bacana lá, que até a própria galera do museu disse que poucas pessoas se interessam em fazer. A gente conversou com pessoas envolvidas na produção do negócio, né? A gente conversou com o Claudio, que é curador lá, irmão do Cleidson, que é o idealizador do negócio, né? Quem mais
Sim.
que a gente falou lá?
A gente falou com o Laudelino, que... ele é um colecionador também e ele fez umas doações esse ano muito iradas, né? Lá pro lá pro museu, ele levou um MSX, cara, daquele que você gravava a fita cassete pra rodar no videogame. Então o cara levou umas paradas muito bacanas, e então a gente pôde ter esse ponto de vista do colecionador também, né? E a gente falou com um cara que, assim, super simples, super gente boa, e você vê que, acho que de todos que estavam ali, ele realmente era, assim, o mais apaixonado, que era o Glailton, né? Que ele cuida da parte técnica ali, faz a manutenção dos videogames.
É
o
verdade.
Cara que conserta as coisas, e você vê, assim, o amor, você vê o tesão do cara em falar daquilo ali, né? Tem um
Eu
trecho.
Vi o brilho nos olhos dele, cara, porque ele tava se sentindo ali numa... Parecia que ele tava no emprego dos sonhos, né, cara? Trabalhando com videogame, ele tava muito feliz lá.
Sim, tem uma hora que ele fala, o pessoal vai ter oportunidade de ouvir, né? Mas tem um momento específico, assim, que eu fiquei até bem emocionado, assim, que ele fala, você vê o brilho no olhar dele, né? Ele fala, nossa, pra mim é uma honra, uma oportunidade poder pegar um aparelho desse e abrir e colocar pra funcionar de novo. É realmente você amar aquilo que você faz, né, cara? Amar aqueles consoles ali, é muito legal ver isso.
Pois é, e a gente também produziu alguns vídeos lá, né? Então o link dos vídeos estão aqui no post, você pode acessar também o zonae.com.br. Lá vocês não só vão conhecer também não vão ver, só vão ver os vídeos, como vão conhecer o projeto do Zona E, o podcast Zoneando, que é muito bacana, já gravei lá anteriormente. Todo o conteúdo multimídia lá do Zona E, então os links aqui também no post, então... Vale muito a pena. Fizemos especial do aniversário do Nintendinho, né? Fizemos especial do aniversário do Mega Drive, batemos um papo lá.
Caio conseguiu falar sobre Ristar, né?
Sempre. Levarei a palavra do senhor sempre. A cada canto desse mundo.
Sempre que tem oportunidade, vamos falar de Ristar, né?
E um espaço bem bacana que nos cederam lá, né? Espaço de...
Foi bonitinho, né, cara? Pra caramba, assim. Foi bem legal. Então, pra quem quiser, o Caio vai deixar o link do vídeo lá no nosso canal, né? No YouTube. Tem outras entrevistas lá também. Tem até bastante conteúdo game ali. A gente veio de uma BGS, né? Ali no finalzinho do ano passado.
A tua cobertura da BGS foi genial, cara. Você é o Amaury Júnior do meio nerd.
A diferença é que o Amaury toma uns negocinhos, né? E eu fico de bico seco o dia inteiro.
Mas pode crer.
Foi bem bacana. A gente, inclusive, gravou com o senhor Eide Tazaka, né, e o Bruno Zonato, que são aí do Jogo Velho. A gente tem um vídeo bacana lá falando com eles, fazendo uma entrevista com eles lá, então tem bastante conteúdo para quem quiser conhecer, quiser dar uma força lá no canal, e o Zoneando Podcast, né, como o Caio falou, que é o podcast lá do Zona E, que a gente fala mais de cultura pop, assim, no geral. Gostaríamos de falar mais de games, mas fica aí a Jogo Velho aí matando essa vontade nossa, cara. Mas foi bem legal, assim, foi uma oportunidade muito irada, muito bacana mesmo. Ah, e antes de encerrar, eu quero, inclusive, parabenizar os senhores, né, do Jogo Velho, que agora o podcast tá aí, cara, o quê? Com 2 semanas de existência? E
acho que tá na terceira.
Terceira
tá
semana?
Na terceira,
Se for contar ali com aquele piloto que vocês fizeram, né?
Teve pilotinho, terceira semana.
E os senhores já estão na terceira colocação lá dos podcasts de games no iTunes, cara. Olha aí.
Eu tô achando que tá com defeito, cara. Não é possível. Eu não tô entendendo, mas ó, eu tenho que agradecer muito, porque a comunidade... Tem uma galera que já me conhece da podosfera e são pessoas maravilhosas, são ouvintes maravilhosos e sempre estão dando feedback, eu produzo outro conteúdo, estão sempre apoiando, é muito bacana. E eu devo agradecer muito essa galera. E devo agradecer muito também a galera que já acompanhava a revista Jogo Velho e o site,
sim,
que são pessoas também muito dedicadas, então foi um casamento muito bacana ali, sabe?
É um grupo muito, muito acolhedor, essa galera.
Muito. Você chegou agora lá no Telegram da gente,
cara,
né?
Cara, eu fiz um Telegram só por causa da Jogo Velho.
Aí, tá vendo? Não, e o mais legal é que nesse Telegram juntou uma galera que... Esse Telegram não existia, né? Juntou uma galera que curtia a revista, o site, com uma galera que curtia os podcasts que eu fazia antes. E uma galera nova que chegou do nada, que viu o podcast em algum grupo. Então, é uma galera nova, sabe? E tá, o pessoal tá muito eufórico, se conhecendo, trocando ideia, falando de nostalgia.
Legal.
Tá muito,
muito
bacana, cara. Eu tô muito feliz naquele grupo lá. E também continuo atuando em todos os outros grupos que eu já fazia parte. Como todo mundo pode ver lá, eu tô sempre presente. Porque eu sou meio rato de Telegram, né, cara? Gosto pra caramba desse aplicativo aí de conversinha.
É bacana sim, cara. Então fica aí meus parabéns pra vocês da equipe aí da Jogo Velho. Você, a Sora, o Ítalo. Ítalo que está se tornando um meme vivo da podosfera a cada episódio da Jogo Velho.
O Ítalo será o maior podcast do Brasil.
Ah, com certeza.
Pode escrever, ele será o maior do Brasil. O Ítalo, ele nasceu pro sucesso.
Se não do Brasil, pelo menos, né?
De São José do Seridó, vai, né?
Porque lá a peia é franca, né?
Verdade, verdade.
Né? Então, parabéns pra todos vocês aí, pro Ed, cara, pra toda a galera. E pra galera ouvinte aí que tá mandando ver, tá chegando junto. É isso aí, galera. Conteúdo novo é bem bacana. Parabéns aí pra todos vocês.
Conteúdo novo sobre coisa velha.
É, mas isso aí é o ciclo sem fim. Já diria o Rei Leão.
Bom, então vamos pro episódio, galera. Houve aí a entrevista que a gente fez com a galera lá do Museu do Videogame. Muito legal, fiquem sabendo como funciona tudo por trás da organização desse museu. Valeu!
Jogo Velho Podcast.
Estamos aqui, não muito bem numa roda, né? Mas numa trilha, numa meia-lua, aqui no Museu do Videogame, eu e o Caio, quase não enquadrou. Estamos aqui num bate-papo bem, bem bacana com essa galera incrível aqui no Museu do Videogame. Eu e o Caio, que a gente já gravou outros vídeos aqui, vai estar aparecendo um link para vocês conferirem aí da nossa cobertura aqui no Museu do Videogame. Eu vou pedir para essa galera se apresentar aqui, porque é muita gente de peso aqui.
E bota peso nisso. Bom, meu nome é Cláudio Lima, sou diretor do Museu do Videogame, sou irmão do Cleiton Lima, que é o criador desse Museu do Videogame, e cunhado da Janaína Ivo, né? Que é a esposa e que foi a autora realmente de tudo isso daqui fazer parte hoje em dia desse ciclo aí que a gente viaja o Brasil inteiro com o Museu do Videogame.
Bom, meu nome é Laudelino Amaral de Oliveira Lima, meu pai é Cláudio Lima, a gente não faz parte da família Lima, né?
Mais fácil,
é
por acidente.
Por acidente. Eu sou profissional da área de tecnologia e amante de videogame, como todo mundo, desde cedo. E nós vamos contar essa história aí.
Né? Sou o Glauto Faustino, né? Atualmente técnico de manutenção da área do Museu do Videogame, convidado pelos grandes irmãos, né? O Cleiton e o Cláudio me convidaram para me seguir nessa caravana com eles. E minha primeira ida, né, aqui com eles aqui, estamos indo e trabalhando. Né, e vamos acompanhar com ele. Foi um grande convite que eu recebi deles. Tenho uma honra, né, de estar com eles agora.
Bacana. Então a gente tá com uma galera retro game forte aqui, eu e o Caio. Eu e o Caio, a gente vai tentar se revezar aqui e fazer algumas perguntas bacanas. Eu queria começar falando com o Cláudio o seguinte. Cláudio, o Museu do Videogame, ele recebeu uma chancela, um credenciamento incrível do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, né, credenciando como realmente uma instituição cultural como o Museu do Videogame. Isso é bacana porque, de certa forma, desmistifica aquilo de que videogame é brinquedo, é só um eletrônico qualquer. Coloca num patamar bem mais cultural e artístico, de certo ponto, né?
Realmente. Depois que a gente recebeu esse título, como o primeiro realmente credenciado pelo Instituto Brasileiro dos Museus, aí a gente começou a ter uma visibilidade maior. Tanto que 2015 para 2016 conseguiu o prêmio do Brasil, do museu mais criativo do ano, que nos credenciou posteriormente também a representar o Brasil na França. Então, que a gente foi uma responsabilidade muito grande, e um dos próprios representantes do Museu do Louvre atestou como case de sucesso o Museu do Videogame Itinerante, que ele nunca tinha visto. Então, realmente, você levar aquelas obras de arte, que no caso nós são os videogames, ao contato de todos no Brasil. Então, o Museu do Videogame hoje, ele roda o Brasil. Então, nós estamos agora no Rio de Janeiro e a gente tem realmente uma agenda que a gente vai estar visitando várias cidades espalhadas aí pelo nosso Brasil. E queremos, se Deus quiser, daqui a 2-3 anos, fazer pelo menos todos os estados brasileiros para todo mundo ter realmente conhecer a cultura gamer e essa exposição que resgata mais de 45 anos da história dos videogames.
A minha pergunta é sobre o crescimento do acervo e a manutenção. Como é que acontece esse crescimento tão rápido? Eu estive aqui no ano passado e tem muitas mais opções, assim. É impressionante. Acontecem doações, como é que funciona essa manutenção? Quem pode... Todos os três podem falar um pouquinho, né? Como é que funciona isso?
O Museu do Videogame Itinerante foi criado pelo meu irmão, pelo Cleiton Lima. Ele já era colecionador há mais de 10 anos. Então era, assim, iniciou da coleção dele. dos videogames, que no começo era 80, aí que teve que tirar de casa por causa daquela DR com a esposa e tudo mais. E aí, mas hoje em dia, um fato bastante importante, hoje a gente tem mais de 300 consoles, é que a gente recebe muitos consoles nessas praças de doações. Então são aqueles avós ou os pais com idade que tem aquele videogame encostado, que nem o nosso amigo aqui que você vai entrevistar, uhum, que é o Laudelino, que tem aquele videogame e acredita nesse projeto. Porque o evento é totalmente gratuito, então ele chega para diferentes comunidades. É classe A, B e C, nós não temos distinções. A gente quer que o público realmente se divirta e consiga, além de passear pela exposição, jogar também, que aqui você consegue jogar Atari, o Nintendinho, o Mega Drive, telejogo. Então são vários videogames. Então como funciona? Em cada praça, que nem aqui do Rio de Janeiro, nós recebemos, por exemplo, um console de doação. Esse console passa para o nosso chefe técnico aqui do Museu do Videogame, que vai fazer uma avaliação, se ele está funcionando, se não está, vai dar um trato, um carinho nesse museu. Realmente fazer toda a parte de limpeza e recuperação desse videogame, porque ele volta para dentro do museu, ou em exposição, ou também dentro das ilhas jogáveis. Então a pessoa que veio aqui e doou, ela pode ter esse videogame novamente lá, pra, ou como backup, ou propriamente já no jogo, já na ilha para estar jogando. E por isso que ele cresce o museu também. Que além da nossa coleção, a gente consegue essa contribuição de várias pessoas espalhadas pelo todo o Brasil para estar doando esses consoles, que são raridades realmente. E que às vezes estão encostados lá na casa dos avós e dos seus pais.
Eu vou falar que temos um doador e temos responsável pela manutenção. Eu queria saber, o que você doou? Primeiro, o que você trouxe aqui? Isso aqui é do Rio, né?
Então, por que eu doei? Isso aqui tem uma história, né? Eu tive a oportunidade de participar por pelo menos uma década de um projeto do Museu do Surf de Cabo Frio, que é um terceiro maior do mundo, em acervo enorme. Então, vivendo o dia a dia do museu, que eu estava ajudando na parte técnica, eu pude ver como que era importante essa questão da doação, da interação com a sociedade, porque o museu ele não vive de oxigênio, do ar que a gente respira. Ele precisa, alguém vai ter que pagar aquela conta de luz dali, ele precisa de pagar o salário dele, ele precisa de dar equipamento para ele trabalhar, manutenção. Então, todo o acervo ele tem um custo operacional. Então, normalmente tem um grupo de pessoas que está sempre assessorando, ajudando, que são os amigos do museu. E eu era um amigo de um outro museu. E eu tinha este amigo em casa. Isso aqui eu vou explicar o que é isso aqui do lado já. Eu tinha este amigo aqui em casa, que está 32 anos comigo, tá? Ele foi comprado em 1986, em Bom Sucesso, numa loja da Brastel, que é um conjunto de lojas que nem existe mais. E foi um presente de Natal, porque eu tinha passado de ano. Rolou aquele suborno básico, do pai com os filhos, né, tal. Passei de ano e tal, aí ganhei. Uma coisa que pouco se fala, e quem viveu a época pode transmitir falando, tal, mas quem não viveu não vai saber disso, é a magia que existia naquela época. Então, quando você pegava, por exemplo, uma simples caixa de um jogo, uma caixa de um aparelho, qualquer seja lá o que fosse, você ficava viajando nas imagens, a imagem do cartucho, a imagem do anúncio da revista. Então, esta era uma época em que, para você jogar, você tinha um Atari e você tinha um telejogo. Eu tenho os dois, ainda tenho lá. Então, ou você tinha isso, ou você já tinha os fliperamas. E era algo não tão acessível, porque você tinha que comprar ficha. Molecada, nessa época, é tudo duro, né? Não tem dinheiro para comprar ficha. Então, tinha os jogos mais avançados no fliperama, em casa você tinha um Atari e o telejogo. Quando chegou uma oportunidade como essa aqui, era como se fosse mágica. Agora eu posso ter jogos tão avançados quanto o que você encontra no fliperama. E aquilo era uma notícia não só para você, para o seu condomínio inteiro. O seu prédio era uma notícia nova. Então a sua casa acabava virando um local de encontro. A molecada tinha gente que nem queria nem tomar café da manhã, já estava batendo na porta lá, a mãe avisando, ah, ele está dormindo. Ele ainda tá dormindo, ainda tá dormindo. Só que é o seguinte, nessa época você não tinha disquete, unidade de disquete, você não tinha CD, você não tinha internet. Como é que você fazia para ter um jogo? Então, pro MSX, era uma coisa nova, você podia copiar jogo em fita cassete. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Você tinha um gravador que era ligado ao console, e você podia fazer a leitura da fita, que durante 30 minutos, 20 minutos ficava passando para poder passar o jogo para a memória do computador e ser executado. Então você tinha que olhar anúncio de jornal, aí você via lá no anúncio de jornal ou revista a relação dos jogos e programas que tinha, tinha que pegar um ônibus, comprar uma fita cassete, tinha que tomar cuidado se era uma fita de ferro, ou uma fita cromo, ou uma fita comum, que você tinha que ajustar o azimuth aqui para a leitura do som, com... você ficava especialista em escutar o som, que é o barulho do fax, todo mundo sabe como é que é o barulho do fax. Você ficava especialista em escutar aquele som e saber quando que aquele som tinha dado algum problema ou não. Durante a leitura, você deixava, dava o play lá e ia fazer outras coisas. E ficava com aquela orelha atenta ao carregamento lá do programa, do jogo. E qualquer falha, você... parecia até um X-Men, né? Você já vê, ah, deu erro lá. Deu erro lá, como deu erro? Você nem sabe que linguagem é aquela. Não, deu problema. Pode ser que no final vai dar problema. E dava. Então, esse aqui é um grande amigo que estava comigo muito tempo. Você vê que ele está novinho, preservado. E o destino dele era ficar comigo. Eu vim, tive a oportunidade ano passado, vim aqui conhecer o projeto e ver o carinho que eles tinham com os consoles, né? De conservação, manutenção e até desse compartilhamento, né? A criançada nunca viu. Aí chega aqui, dá de cara, fica impressionado. Que nem eu fico. Ali no cantinho tem um jogo de tênis 3D. Se você olhar, tem 20 anos melhor do que o que você encontra hoje. A noção do 3D ali é muito boa. Então, quem poderia testar isso e ver isso? Não, você precisa de um trabalho desse, de uma equipe enorme para fazer isso. Então, o que eu posso estar dizendo para quem está assistindo a gente agora aí, eu tenho certeza que você tem no armário escondido, lá em cima, guardado, aquele console, você tem um Atari lá, você tem... O meu amigo aqui tinha um Atari 400, ele não sabe onde é que foi parar, eu vou mandar ele procurar. Raridade, a raridade. É, então procura, porque aqui eu acho que é o lugar mais digno que ele pode encerrar a vida dele. Que eu não vim chamar de encerrar a vida, né? É prolongar a vida dele de uma maneira super digna. Não tem um outro local, né? Estar no meio das pessoas que amam o console. Não tem outra coisa, não tem mais nada. É o destino, é o destino. E aqui o nosso, eu chamo ele de Gandalf, né? Que é o mago, é o cara que faz, né, prolonga a vida dos nossos vídeos e cuida deles.
Primeiro de tudo, eu fico agradecido quando eu vejo assim, os doadores que vêm e entregam o aparelho nas minhas mãos, né? Sabendo que a gente, que eu vou ter todo o cuidado de zelar por ele e garantir mais a vida útil dele, né? E ver que eu vou poder preparar ele para ele desfrutar em outro momento. A alegria. Quando eu recebo um aparelho desse, poxa, tipo assim, eu vou da terra ao céu, de alegria. Não, mas só em relação de poder abrir. Tem um aparelho que eu nunca tive a oportunidade de abrir, certo? Pra me ver como é por dentro, como é a parte de eletrônica dele. Mas quando eu abro e vejo que ele tá muito bem conservado, uma satisfação total de poder trabalhar mais ainda ele e deixar ele funcionando. Proporcionando ainda alegria pra outras pessoas que não viram ou aquelas que já viram e poder brincar de novo. Em relação à parte técnica de manutenção, a gente tem todo um cuidado, que são peças que já não tem mais no mercado. A gente tem que se adaptar à atualidade, né? A gente tem que criar novas ferramentas para utilizar nele. A gente tem que adaptar a tecnologia nova. Tanto que você chega assim e vê como é que pode um Atari funcionando numa TV em LCD. Não era para ligar naquele cabinho lá atrás, na TV Cristiano, eu vendo com a qualidade de boa, isso aí será com problema? Não, isso é todo feito um estudo dele, entendeu? Feito criado um esquema elétrico para melhorar a imagem para lá. Em relação dos outros aparelhos, que a gente tem cuidado de... A gente tem tanto cuidado de abrir, como o telejogo, que ele é todo de madeira nele. Se qualquer coisa é madeira frágil, ela às vezes está muito envelhecida e desmancha, a gente tem, com todo cuidado, às vezes eu uso até luva, para não acabar estragando, entendendo, os aparelhos. Mas os outros, a gente recebe muito, 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 muito mesmo assim, surrado, detonado. Aí pra gente fazer a restauração, a gente às vezes pega outros aparelhos, dois, três, e transforma em um aparelho, entendendo? Fora que passa muito tempo aqui, a criançada brincando, os pais brincando, e quando voltam, encerram o evento, a gente tem todo outro cuidado para preparar para o próximo evento, restaurar tudo de novo.
Bom, então só tenho a agradecer essa galera aqui que contribuiu muito pra gente e mostrou que videogame, além de diversão, além de cultura, é amor, né, cara? Porque tem que ter muito amor. Amor em jogar, amor em ter, amor em doar, né? Em cuidar disso. Você vê, um videogame de 32 anos, né, que tá bem mais conservado que eu, que tenho 33. O videogame tá melhor conservado. Então é isso, galera. Fica aí o recado. quem não conferiu ainda, vem conferir o Museu do Videogame aqui no Nova América e esperamos vocês ano que vem aqui com a gente de novo.
E não esquecer, aquele videogamezinho tá lá guardado, lá no guarda-roupa por trás, traga, gente. Eu vou ter o prazer de cuidar bastante dele, viu? Não só eu, como o Cláudio, o Cleiton, o irmão dele e toda a nossa equipe, né?
Então é isso, agradecendo aqui ao Cláudio, ao Lodelino, todos os amigos que participaram aqui do papo, ao Caio, um abraço galera lá do Jogo Velho também. É isso aí, valeu galera, Museu do Videogame! Uhul!